啊。
Thank you.
Fala lá. Estás me ouvindo? A mesa está.
Está ligada também.
Espera aí, isto não está aqui a entrar nada. Estás me ouvindo, Cristiano? Estás me ouvindo? Estou.
Estás a falar, Cristiano? Não está a dar isso?
Estou a receber aqui. Deixa eu lá. Percebi aqui que não. O quê?
Obrigado, não. Tens que pagar o pequeno almoço a seguir. Que isso, obrigado. Pagas e não bufas. Espera um bocado que o Mário já está a deitar fumo para a cabeça. Estás a ver o fumo a sair?
Não, mas ele está a entrar. Estou a reparar o ruído do computador. Porque está com o ruído do computador. Mas dá-me um plástico, se faz favor. Tens aí?
Um plástico?
Sim.
Plástico como?
Um bocadinho de plástico. Para tirar a tela disto.
Ah, para tirar a tela. Isso é com fita, não é? Com plástico.
Isto não é da operação?
Diz que lá vem os adaptadores.
Se nada vai se jogar que isto não aguenta nada. Foda-se, que isto não aguenta nada. Já fostes. Então fala lá. Tu estás a ouvir bem? Quero ouvir se isto está bom. Não? Já. Deixa eu ver, o sinal está um bocado baixo. Fala lá, deixa eu falar. Sim, vai continuando. Mais? Sim. Não, tens que baixar. Não podes falar por cima, tens que falar de frente. Estás a falar de frente? Então pronto. Fala assim? Tá bom. Ok. Tá bom, podes vir para baixo. Thank you.
Eu vou dar isso.
Thank you. Bom dia. Em nome do Sr. Presidente da Assembleia da República, quero começar por dar as boas-vindas a todos, os participantes, os oradores, os convidados, os senhores deputados representantes dos grupos parlamentares na Assembleia da República. Este colóquio, primeira, subordinado ao tema Primeira República e o republicanismo, uma iniciativa dos centros de investigação das nossas universidades e integrado no programa de comemorações do Centenário da República, aqui da Assembleia da República. Na mesa presidindo esta sessão, naturalmente, o Sr. Presidente da Assembleia da República, Dr. Jaime Gama, o Sr. Professor Dr. António Rendas, Presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, e a Sra. Professora Fernanda Rolo, membro da Comissão Nacional de Comemorações do Centenário da República e coordenadora do Comitê Organizador deste colóquio. É precisamente pela doutora Fernanda Rolo que vamos iniciar esta sessão. Vai usar a palavra a Sra. Professora Fernanda Rolo.
Já está. Sr. Presidente da Assembleia da República, Dr. Jaime Gama, Dr. Luís Marques Guedes, Presidente da Comissão Parlamentar de Ética, Sociedade e Cultura, Sr. Professor António Rendas, Presidente dos Reitores e Reitor da Universidade Nova de Lisboa, Srs. Deputados, colegas portugueses e de outros países e, naturalmente, senhores convidados. Começo por agradecer, em nome de uma comissão organizadora, sou apenas uma das faces de uma organização que compreende, efetivamente, as principais unidades de investigação que têm desenvolvido trabalhos na área da história contemporânea, especialmente no campo da história da Primeira República em Portugal. Essa é talvez a primeira nota que eu queria deixar, o Dr. Luís Marques Guedes já se lhe referiu, trata-se de uma iniciativa que é feita em colaboração entre estas diversas unidades de investigação, o Instituto de História Contemporânea, o Instituto de Ciências Sociais, representado pelo Dr. António Costa Pinto, o Centro de Estudos de História Religiosa, Dr. Bruno Cardoso Reis, o Centro de Estudos Gaspar Frutuoso da Universidade dos Açores, Dr. Carlos Cordeiro, o Núcleo de Investigação em Ciência Política e Relações Internacionais da Universidade de Évora, Dr. João Tiago Pedroso Lima, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Dr. Luís Alves, do Centro de Estudos de História Contemporânea Portuguesa do ISCTE, Dra. Magda Pinheiro, do Centro de História da Universidade de Lisboa, Dr. Sérgio Campos Matos, uma equipa que, do lado do Instituto de História Contemporânea, começou até por ser coordenada pela doutora Inácia Rezola e pelo doutor Luís Farinha. E, por isso, o que aqui temos hoje é, de facto, o trabalho concertado entre estas unidades de investigação, compondo uma proposta que já levavam praticamente 3 anos se entendeu apresentar à Assembleia da República e que, para muito regozijo nosso, teve o seu acolhimento de preparar um congresso dedicado a esta temática, uma obra que sairá em breve também, um dicionário de História da República e do republicanismo, e naturalmente é para nós uma enorme honra e um grande orgulho podermos integrar o programa de comemorações da Assembleia da República do Centenário. Com certeza que este colóquio tem e foi motivado por um conjunto de propósitos, entre todos, porventura, a importância e o interesse redobrado que a história da República e do republicanismo tem vindo a suscitar. Compreendendo, é certo, por um lado, a dimensão histórica e, no fundo, a evolução da historiografia que tem sido produzida em torno desta temática, percebendo, no fundo, o contexto e algum quadro problematizante em torno dessa própria historiografia e procurando, naturalmente, neste encontro, debater, encontrar esta Primeira República, percebendo também e integrando o conjunto de investigações que tem sido desenvolvido, nomeadamente nos últimos anos, por um corpo de investigadores, algum mais jovem, outros de renovação com investigadores consagrados neste domínio. É um pouco a proposta que fazemos neste encontro, combinar algumas temáticas fundamentais, olhando para a Primeira República de uma forma global, plural, percebendo a sua contextualização em termos internacionais e nacionais. É com imenso prazer que acolhemos e que muito agradecemos a presença de colegas investigadores estrangeiros que desde a longa data se têm dedicado a esta temática e que muito nos orgulham em poder estar connosco também a discutir a Primeira República no campo e no quadro internacional. O colóquio encontra-se, por isso, dividido num conjunto de sessões de trabalho, republicanismo, correntes críticas, Estado e Direito, a República no contexto internacional, finanças, economia e políticas económicas, República e religiões, regime republicano e mudanças sociais, movimentos culturais e artísticos, educação e memória. Em todos eles temos o imenso orgulho de poder contar, de facto, com nomes muito importantes e que têm definido a investigação nestas diferentes áreas. Por fim, para não me alongar, esta intervenção supostamente é breve, gostava de agradecer muitíssimo o enquadramento que as universidades têm também dado a esta iniciativa. A Assembleia da República deu um apoio absolutamente inestimável que não posso deixar de agradecer e de salientar. Os serviços exemplares da Assembleia, o Dr. Rui Pereira, o Dr. José Manuel Araújo, o Dr. Vítor Silva, a Dra. Teresa Fonseca, a Dra. Teresa Montalvão, enfim, que foram companheiros inestimáveis, a Dra. Ana Pires, que assegurou o secretariado deste Congresso nesta fase final, e claro, como não podia deixar de ser a presença que a todos nos ilustra muitíssimo do Dr. Jaime Gama, comprometendo-se diretamente com esta iniciativa. Do lado da academia, as universidades juntaram-se também através destas unidades de investigação e por isso o professor Dr. Rendas, António Rendas, dá-nos imenso orgulho também com a sua presença. Permitam-me, por fim, umas pequeninas palavras no que respeita à questão da Comissão do Centenário da República, fazendo a passagem precisamente através desta participação, desta colaboração e do papel das universidades. As comemorações do Centenário da República têm prosseguido como um dos seus objetivos, precisamente, a promoção, o estímulo, a identificação e, muito especialmente, a divulgação da nossa história, da história da Primeira República, sublinhando a importância deste marco histórico de uma forma plural, de uma forma sensata, serena, abarcando as diversas perspectivas, abrangendo-as e colocando o debate também em cima da mesa e procurando muito estimular esse conhecimento do nosso património histórico. E aqui não só este mais académico, mas também o património em geral. A Comissão entendeu do Centenário da República que um dos caminhos a prosseguir passava pelo convite à participação das diversas entidades. Uma vez mais aqui também podemos beneficiar do intenso e muito estimulante acompanhamento e contribuição das diversas unidades de investigação aqui representadas também, das universidades, que de resto, como sabemos, constituem aqui matéria de reflexão muito importante para a história da República e da formação, da instrução, do ensino em todos os seus graus, e a dinâmica da participação como um ato de cidadania cívica, ativa, responsável, que no fundo permite que tenhamos tantas iniciativas. A Assembleia da República entendeu também associar-se com um programa próprio, como cumpre, a estas comemorações do Centenário da República e, de facto, as iniciativas que têm previsto levar a cabo são de grande excelência e, naturalmente, com todas estas contribuições, é mais fácil comemorarmos os 100 anos desta nossa história contemporânea. Muito obrigada a todos.
Obrigado, Sra. Professora. Vamos agora ouvir o Sr. Professor Dr. António Rendas, Presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas.
Muito obrigado, muito bom dia a todos, Sr. Presidente da Assembleia da República, Dr. Jaime Gama. É para mim uma grande honra e um privilégio estar aqui nesta sua casa, que é também a nossa casa, numa sessão presidida por si. Sr. Dr. Luís Marques Guedes, Presidente da Comissão Parlamentar de Ética, Ciência e Cultura, os meus cumprimentos. Sra. Professora Fernanda Rolo, membro da Comissão Nacional para as Comemorações do Centenário da República e coordenadora do Comitê Organizador deste Congresso, queria cumprimentá-la com muita consideração e amizade e felicitá-la por mais esta iniciativa e pedir-lhe que apresentasse ao Dr. Artur Santos Silva, que é o Presidente da Comissão Nacional, também os meus cumprimentos de muita estima e consideração. Senhores congressistas, ilustres deputados, autoridades, minhas senhoras e meus senhores, eu vou ser muito breve, mas não queria deixar perder esta oportunidade para assinalar alguns aspectos que me parece que são aqui relevantes e singulares e também, embora este Congresso olhe o passado, virados para o futuro. Este Congresso Histórico Internacional representa mais uma iniciativa notável das muitas com que temos vindo a celebrar o centenário da nossa República. E não podia ter sido escolhido melhor sítio do que a Assembleia da República para o fazer. No folheto de divulgação do Congresso, que eu recebi através da professora Fernanda Rolo, pode ler-se o seguinte: um século depois de 5 de outubro, a Primeira República é ainda lembrada pela revolução política que lhe deu origem e pelas vicissitudes do regime instável que se seguiu. Contudo, o republicanismo que deu origem foi, antes de se converter em regime, também um movimento cultural e modernizador. A criação das duas universidades de Lisboa e do Porto, em 1911, assinala bem essa vontade política, materializada em iniciativas que marcaram a vida da sociedade portuguesa para sempre e que alteraram profundamente. Essas comemorações vão ser seguramente também importantes e notáveis e estão a cargo de dois distintos colegas meus, os senhores reitores da Universidade de Lisboa e do Porto. É-lhes merecida esta lembrança e a expectativa dessas mesmas comemorações. É por isso que eu saudar a qualidade e a oportunidade desta iniciativa, que reúne académicos de muitas universidades portuguesas. Eu gostaria também de acentuar a importância da colaboração entre as universidades nestas iniciativas e noutras, numa altura em que se fala de uma forma que me parece talvez demasiado ligeira em fusão. Fusão é um princípio físico em que, através do calor, se cria uma estrutura que às vezes não é bem aquilo que nós queremos. Eu acho que é mais importante que se fale em redes de instituições universitárias. Eu estou pessoalmente muito empenhado na área de Lisboa e noutras áreas em promover essas redes, e isso acontece a partir de exemplos práticos, e este Congresso, da forma como foi organizado, tem exatamente também esse desígnio. Queria também saudar a presença de outros académicos vindos de universidades estrangeiras e acentuar a importância do estudo do movimento cultural republicano, que constitui, pelo menos do meu ponto de vista, uma visão multifacetada e um exemplo de uma revolução cultural simultaneamente com raízes eruditas e populares, o que acho que é também muito interessante. Uma das figuras que melhor personifica essa duplicidade é Miguel Bombarda, e não levarão mal, sendo eu médico, que lembra a figura de Miguel Bombarda, porventura uma personalidade um pouco esquecida nestas comemorações. Espero que me perdoem os académicos nesta área a intromissão no vosso campo e vou fazê-lo socorrendo de um livro de divulgação intitulado Miguel Bombarda, Médico e Político, da autoria de Paulo Araújo, publicado em 2007. Miguel Bombarda nasceu no Rio de Janeiro em 6 de março de 1951 e foi assassinado em Lisboa no dia 3 de outubro de 1910. Vindo de uma família com profundas crenças religiosas e conservadoras, que influenciaram a sua infância e adolescência, foi um médico ilustre que lutou pelo progresso da ciência como motor da modernidade. Fê-lo não só como médico, mas também como cidadão exemplar, imbuído dos ideais republicanos do desenvolvimento social. Não assistiu à implantação da República, mas ajudou a nascer, como muito bem assinalou o professor Marco Atias, que num texto publicado no dia 16 de outubro de 1910, fala de Miguel Bombarda como professor universitário. Logo com o progredir do nosso meio científico, se lhe proporcionou a ocasião, Bombarda soube mostrar que o ensino não se deve limitar a uma exposição oral, por mais complexa e lúcida que seja. Em 1889, conseguia criar em acanhado recinto do velho edifício escolar, da Escola Médica, um laboratório de histologia, cuja direção técnica confiou ao sábio ilustre que foi Câmara Pestana. Ambicionava ele que a sua escola fosse colocada a par das escolas dos países mais cultos da Europa, e que nela houvesse gente que ensinasse e gente que trabalhasse, e nada viesse a faltar para a tornar num centro científico que honrasse a sua pátria. É com estas palavras inquestionavelmente atuais de Marco Atias, a propósito de Miguel Bombarda, que vos desejo um excelente congresso dedicado ao republicanismo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Professor. Para encerrar esta sessão, Tem a palavra o Sr. Presidente da Assembleia da República, Dr. Jaime Gama.
Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Ética, Sociedade e Cultura, Sr. Professor António Rendas, Reitor da Universidade Moderna e Presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, Sr. Doutora Fernanda Rolo, coordenadora da organização desta Conferência Internacional e também membro da Comissão Nacional para as Comemorações do Primeiro Centenário da República, senhoras e senhores deputados, distintos investigadores, professores, interessados todos na história do movimento republicano e da implantação da República. A Assembleia da República, desde há muito que definiu um programa próprio para se associar às celebrações institucionais do Centenário da República. Há, no conjunto das instituições portuguesas, se bem se podem recordar, quatro instituições que nos dias de hoje transportam o designativo, o epíteto, o nome de República. São elas o Presidente da República, a Procuradoria-Geral da República, os NRPs, Navios da República Portuguesa, e a Assembleia da República. Portanto, a Assembleia da República não podia aliar-se da celebração deste centenário. Aliás, já o vinha preparando há muito tempo, porque no nosso programa de atividades culturais e editoriais, que tem sido um programa fundamentalmente destinado a apoiar a boa investigação histórica e institucional, demos desde logo e no devido tempo o relevo adequado a José Relvas, que foi aqui objeto de uma exposição e da edição de um catálogo muito interessante em que já se fazia muita da história do período que antecedeu a implantação da República em 1910. E também as nossas linhas editoriais, sobretudo a coleção Parlamento, contém numerosas publicações, umas já concluídas, quando são monografias ou biografias, outras em vias de completamento, que cobrem determinados períodos da vida portuguesa, questão colonial ou a questão religiosa, em que o período da Primeira República também é tematizado, abordado e investigado. E, portanto, tratando-se de um centenário com este significado, a Assembleia da República definiu para as comemorações propriamente ditas a realização de uma cerimónia solene, que terá lugar no dia 6, a que se sucederá a inauguração de uma exposição sobre a República, Res Pública, Participação e Representação Políticas, comissários, o professor Fernando Catroga, orador neste congresso, e o professor Pedro Tavares de Almeida. É uma realização conjunta da Assembleia e da Biblioteca Nacional, dirigida pelo professor Jorge Couto. Aliás, uma parte da exposição decorre no edifício da Assembleia da República, a outra parte decorre no edifício da Biblioteca Nacional de Portugal. E foi possível, com a colaboração de todos os institutos e departamentos de História Contemporânea das Universidades Portuguesas, realizar esta conferência internacional, que aqui reúne investigadores com obra publicada e também um conjunto de jovens investigadores, porventura que estão ainda numa fase de percurso académico em mestrados ou em doutoramentos e que vão ter também a oportunidade de apresentar os seus trabalhos e de os discutir, com a vantagem de tudo isso ser publicado e editado pela Assembleia da República. E queria agradecer à professora Fernanda Rolo e a todos os outros responsáveis pela coordenação desta realização, bem como aos participantes, o trabalho que tiveram para que ela fosse possível. Também preparamos a edição do Dicionário da Primeira República e do Republicanismo. Já estão registadas várias entradas já há vários trabalhos entregues, será também uma obra de grande fôlego e de grande qualidade. Embora, naturalmente, todos compreendam que a nossa preocupação com o calendário editorial tem que se compaginar aqui com a liberdade de investigação e com um cumprimento de prazos que tem um tempo próprio do ritmo da investigação universitária, sobre o qual eu também não queria discorrer. Mas, enfim, a obra acabará por ficar concluída e será seguramente uma obra que atestará um bom empenho dos investigadores portugueses nesta área. E para o ano 1911, comissariada pelo professor Jorge Miranda, também organizaremos um colóquio, uma exposição sobre a Constituinte e a Constituição de 1911, que é a sequência natural também deste centenário. Todos nós sabemos a importância de investigar com critérios objetivos este período da nossa história e, por isso, tudo aqui o que vai ser apresentado sobre a República e correntes políticas na República, as relações internacionais e o contexto internacional da Primeira República, as finanças, a economia, a política económica desse período, a questão religiosa, as questões sociais e uma vasta abordagem de sectores como a imprensa, a cultura, a educação, o desporto, a arquitetura, o cinema e a memória neste período da vida portuguesa, estou certo de contribuirão para enriquecer o nosso conhecimento e isso é o fundamental numa celebração. Um centenário, mais do que qualquer outra coisa, serve para dar estímulo aos investigadores que o pesquisam e que o estudam e serve também para dar estímulo aos leitores que, com a leitura das publicações, enriquecem o seu conhecimento, a sua cultura e o seu espírito. Por isso, estamos certos e seguros de que a Conferência Internacional vai na direção certa. Temos muito prazer em facultar a logística da Sala do Senado da Assembleia da República para a sua realização e desejamos a todos uma boa participação e que também se sintam gratificados ao ver publicados os vossos trabalhos na edição que se seguirá, porque esse é o grande contributo da investigação universitária na diversidade das suas abordagens, das suas metodologias, dos seus pontos de vista. Estou certo que todos ganharemos em ter também sobre a Primeira República uma visão plural, porque essa é também uma das grandes ambições de tudo o que identifica a República com democracia, isto é, com pluralismo e liberdade do espírito. Por isso, estou certo de que, na diversidade de todas as vossas opiniões, encontraremos uma ampliação da nossa capacidade para conhecer melhor este período tão interessante da nossa história. Eu vos agradeço em nome da Assembleia da República o trabalho, a participação, desejando para a conferência o melhor e felicidades para todos.
Em nome do Sr. Presidente da Assembleia da República, fica assim concluída esta sessão. Muito obrigado a todos. Um bom colóquio e um bom trabalho.
carrega-se aqui. Bom, nós vamos dar início à sessão de imediato. Peço favor de tomarem os seus lugares. Começo por dar as boas-vindas a todos os participantes e a todos os assistentes. E eu passo de imediato a apresentar os intervenientes nesta sessão. À minha esquerda, o professor Amadeu Carvalho Homem, professor catedrático da Universidade de Coimbra, autor de uma série de trabalhos que são bem conhecidos de quem estuda estes problemas históricos, desde o pensamento de Teófilo Braga à propaganda republicana em geral, passando pelas figuras da geração de 70 e o pensamento de diversas dessas figuras, como o caso de Ramalho Ortigão e outros, e depois a própria República e o republicanismo em geral. À minha direita, o professor Manuel Vilaverde Cabral, do Instituto de Ciências Sociais, que é sociólogo, mas também historiador, visto que, no início da sua atividade universitária, desenvolveu uma série de trabalhos sobre o século XIX e o século XX, livros infelizmente esgotados, mas que foram pioneiros nessa época na abordagem deste vasto período do século XIX e XX, sobretudo. Além de outros estudos sobre a Seara Nova, etc. Portanto, dispensa também apresentações, mas eu não deixo de fazer estas referências. Bom, professor Carvalho Homem, dou-lhe de imediato a palavra e certo vai ser uma sessão muito proveitosa.
Muito obrigado, meu caro amigo e colega Sérgio Campos Matos. A minha primeira saudação, naturalmente, é para ele e para o meu velho amigo Manuel Vilaverde Cabral. A minha saudação subsequente é para todos os que decidiram ficar para ouvirem e gostaria de começar por vos dizer que aquilo que me foi proposto foi o tema republicanismo, correntes críticas, Estado e Direito. Bom, isto levantou-me alguns problemas, como devem imaginar, porque não sou jurista, por um lado, por outro lado também decidi não ser e não quero ser chamado político de carreira, de modo que perguntei a mim mesmo o que é que eu podia dentro desta área, o que é que podia trazer-vos aqui. E decidi que aquele tema sobre o qual eu poderia fazer algumas reflexões, de natureza histórica, bem entendido, era o tema que eu designei como contributos, e reparem que são apenas contributos, para uma teoria do Estado no republicanismo português. O que desde logo coloca esta questão: será que o republicanismo português, tal como se foi desenhando ao longo do século XIX e depois como foi teorizado e praticado no decurso do século XX, será que ele comporta verdadeiramente uma teoria do Estado? Essa era a questão. E, portanto, antes mesmo de vos dar nota do conjunto das minhas reflexões, eu gostaria de vos dizer como é que articulei, como é que teci esta palestra. Em primeiro lugar, eu perguntei-me sobre o modo como o nosso republicanismo encarou a questão da gênese e do desenvolvimento de uma teoria do Estado. E aqui, desde logo, eu pude confrontar dois aspectos. Há quem pense que um Estado alternativo a uma situação anterior é um Estado que surge como necessidade imperiosa de uma determinada diacronia, como uma espécie de teleologia, um finalismo. Tendemos para de um modo verdadeiramente incoercível. E houve muitos republicanos, sobretudo os da primeira geração republicana, aqueles que operaram antes do ultimato inglês de 1890, que entenderam que verdadeiramente a República e o Estado republicano era um destino, era uma fatalidade. E houve quem, verificando bem as dificuldades da afirmação do ideário e, inclusivamente, os obstáculos objetivos que eram colocados pelas instituições e poderes monárquicos, houve quem pensasse que realmente o fruto de um Estado republicano não iria cair de maduro sem grande esforço, mas que, pelo contrário, entraram claramente numa dinâmica de contestação revolucionária. Isto é, pensaram não propriamente na pedagogia, mas pensaram em alcançar a República com armas na mão. A segunda questão que, seguidamente, eu quis tratar foi a questão dos teóricos inspiradores de um futuro Estado republicano. E esses teóricos inspiradores, dada a dominância das correntes positivista e evolucionista, e mesmo até de correntes vagamente organicistas, estes teóricos, naturalmente, que se apresentavam como um Auguste Comte, um Émile Littré, um evolucionismo, enfim, de natureza sociológica, bastante ligado às concepções de Herbert Spencer, e, fundamentalmente, eram, digamos, eram estas as autoridades dominantes sobre as quais se teceram um conjunto de considerações. Depois foi necessário entrar na linha de conta com uma outra particularidade. É que a caminhada teórica e ideológica para uma teoria da República e uma teoria do Estado republicano fez-se a partir de 1870, de uma forma sistemática, fez-se a partir de 1870 para a frente. O que significa que os dilemas de organização do Estado que então se viviam eram os dilemas do liberalismo, do eventual aprofundamento desse mesmo liberalismo, da radicalização eventual desse mesmo liberalismo e a questão do confronto entre fórmulas demoliberais ou fórmulas de liberalismo e de democracia relativamente à questão central do socialismo. E eu quis saber em que medida é que a teoria republicana encarava este confronto com liberalismo, sufrágio universal, que o mesmo é dizer democracia política, e socialismo. Finalmente, a terceira e última preocupação era a preocupação de saber como é que os teóricos republicanos tinham feito, em termos de filosofia da história, como é que eles tinham feito o enquadramento e a interpretação da evolução política interna. Na medida em que uma determinada meditação sobre esta diacronia em concreto poderia ou não, depois veremos, daqui a pouco veremos, poderia ou não fornecer elementos para a estruturação de uma fórmula republicana, de um modo de ser republicano, de um Estado futuro republicano. E então, dito isto, ficando perfeitamente, penso eu, perfeitamente, enfim, será uma vaidade, mas ficando balizadas as preocupações fundamentais que me moveram neste trabalho, eu então irei dar-vos conta das reflexões que eu aqui eu consegui chegar. À semelhança do que ocorreu por toda a Europa, o republicanismo foi apreendido em Portugal pelas respectivas elites propagandísticas como um destino, como um objetivo a consumar, como uma meta preparada em termos definitivos por fases transitórias e prévias de desenvolvimento. Assentava esta leitura na divulgação cultural das diversas versões positivistas e evolucionistas que haviam transitado da lógica iluminista, exemplificada pelo quadro sobre os progressos do espírito humano de Condorcet, para o terreno da teoria social. A crítica dirigida por Auguste Comte à obra de Condorcet consistiu precisamente em lhe censurar o caráter indeterminado e indefinido da ideia de progresso. Por isso, os positivistas entenderam que lhes cumpria transformar a intuição de Condorcet, a intuição de um progresso político mais ou menos indeterminado, em teoria científica, demonstrando que esse progresso não operava aleatoriamente. Ele encontrava-se sujeito a condições fixas e desenvolvia-se de acordo com leis necessárias. Ora, como a consciência do histórico não era senão a consciência de um progresso necessário, daqui resultava, com a maior evidência, que toda a historicidade era teleológica, ou seja, que a evolução progressiva da história apontava a um fim necessário, numa palavra, que o progresso era uma teleologia em marcha. Na senda de Auguste Comte, Émile Littré, Pierre Lafitte, Virouboff e tantos mais, a vanguarda intelectual do republicanismo europeu construiu uma filosofia da história sobre os alicerces deste teleologismo pretensamente científico. A necessidade de reorganizar a sociedade europeia após a devastação do primeiro império napoleónico sob o primado de um poder espiritual científico já tinha sido advogada por Claude-Henri de Saint-Simon, que pretendera mesmo cometer esse encargo a um conselho de Newton, formado pelos sábios mais famosos do tempo. Os positivistas europeus deram o passo seguinte quando sustentaram que a diacronia histórica, nos seus diversos momentos, preparava o triunfo final e definitivo de uma sociedade sem Deus nem rei. A expressão vem entre comas, porque é uma expressão caracterizadamente positivista. Uma sociedade sem Deus nem rei. Na sua história das ideias republicanas e no seu tratado de sociologia, Teófilo Braga sublinhou por diversas vezes que os mais ativos defensores do republicanismo português ou foram militantemente positivistas ou partilharam um certo espírito de positividade, nascido em muitos casos da transposição e do paralelismo interpretativo, coisas que eram importadas do domínio físico para o domínio moral e do domínio biológico para o domínio da organização e da organicidade social. Temos como certo que isto lhes reforçou uma interpretação finalista, teleológica da historicidade. Nos termos desta interpretação, a República aparecia como o resultado final e necessário da evolução temporal. Mas que República seria esta? Que poderes previa e articulava? Que hegemonias consagrava? É neste ponto que a doutrinação republicana portuguesa, sobretudo a que se exprimiu até à crise do ultimato inglês de 1890, se dissocia da matriz kantiana estrita. Essa dissociação é tributária do perfeito conhecimento dos nossos déficits de desenvolvimento nos diversos planos económico, social e cultural, e da evidente consciência do nosso atavismo, bem como dos limites que uma formação social ruralizada não pode deixar de impor aos que lhe analisam as veredas de afirmação. Tanto o industrialismo de Saint-Simon como o pragmatismo utilitário de Auguste Comte retiravam a sua legitimidade de índices de produtividade e de modelos de exploração que se distinguiam radicalmente dos que vigoravam em Portugal. Saint-Simon discernira com argúcia a importância do movimento industrial em França e no resto da Europa. Fez-se apologeta e pregoeiro de um modo de produção que, segundo ele, erradicaria rapidamente as bolsas de miséria e de depressão social. Não foi uma pura casualidade que tivesse dado os títulos de A Indústria e de Do Sistema Industrial a duas das suas mais importantes e conhecidas coletâneas de textos. O seu messianismo industrialista só seria questionado na fase final da sua vida, quando enfim se apercebeu que os acréscimos de produção e as vantagens do lucro não revertiam a favor, e a expressão é dele, mas é posterior a esta fase, a favor da classe mais numerosa e mais pobre. Foi essa percepção que o levou a escrever as duas únicas e tardias obras, o Catecismo dos Industriais e o Novo Cristianismo, que justificam a sua inclusão como predecessor do socialismo, tal como seria apresentado no Manifesto Comunista de Karl Marx e de Friedrich Engels. O secretário de Saint-Simon, Auguste Comte, não lhe seguiu as pegadas da retratação, mas adotou-lhe a apologética científica e a euforia industrialista. Para Comte, os rumos do progresso social ficariam tanto mais garantidos quanto melhor fosse a gestão tecnocrática da grande cooperativa de produção em que consistia, em última análise, todo e qualquer país. Portanto, a ideia de que todo e qualquer país é uma cooperativa de produção que essa cooperativa de produção só ganha com um modelo industrialista e que esse modelo industrialista tem de ser gerido por tecnocratas. A expectativa de otimização de gestão de recursos levou-o a preconizar que se entregasse o poder político aos usufrutuários da alta finança e aos generais da indústria moderna. A expressão é dele, generais da indústria moderna. Por outro lado, o culto da ciência conduziu-o a estatuir que o livre-arbítrio e a opinião plural deviam ser proscritos dos trabalhos de reorganização social. Efetivamente, como nós sabemos, no domínio da ciência e do probatório científico, da comprovação científica, não há lugar à opinião e a livre-arbítrio individual. Quando se diz que 2 mais 2 são 4, ninguém pode levantar o dedo e dizer, pois bem, mas eu tenho outra opinião, como é óbvio. A adaptação ao caso português das diretrizes kantianas revelava-se completamente impossível. É que Portugal, ao longo do século XIX e mesmo ao longo do século XX, nunca apresentou níveis de concentração capitalista ou de afirmação industrialista suscetíveis de viabilizar os alvitres de Conte. Por outro lado, a salvaguarda do pluralismo das opiniões contra a ditadura positivista do veredito científico constituía o cerne do combate político das nossas vanguardas cultas. O argumento social invocado pelos republicanos contra o regime monárquico da Carta Constitucional incidia precisamente sobre as limitações ao sufrágio censitário. O sufrágio não era universal, era censitário. Logo, a partir daí, os nossos republicanos investiram largamente o seu capital de contestação nesta direção. O cartismo não configurava, na perspectiva republicana, um regime inclusivo, um regime de opinião alargada, suscetível de operar a identificação entre o eleitorado e a nação. Assentava, ao contrário, sobre uma imperceptível minoria de cidadãos ativos, os únicos que alcançavam o estatuto de votantes ou de elegíveis em função dos montantes tributários que satisfaziam ao Estado. Por aqui se insinuou uma das reivindicações fundamentais e estruturantes do republicanismo português, uma vez que ele viu no sufrágio universal masculino um dos traços identitários da sua ideologia. Aliás, uma das razões da afeição republicana pela Constituição de 1822 assentou na circunstância de nesta não se consignar, não se preconizar a regulação censitária. A teorização republicana portuguesa também não poderia rever-se num patriciado financista ou industrialista ao qual pudesse ser entregue a gestão da res pública, da coisa pública. É que tal patriciado, pura e simplesmente, não existia entre nós. O positivismo pôde ter feito uma distinção entre dirigentes e dirigidos a partir de sucessos económicos individuais ou de estirpes sociais consolidadas na banca e nas oficinas industriais, argumentando que tais êxitos garantiam a eficácia de gestão de uma sociedade entendida, como já se disse, como cooperativa de produção. Mas este era um modelo completamente inaplicável à sociedade portuguesa de então. A reflexão republicana sobre o Estado liberal apenas consentia que se definissem, em relação a esse mesmo Estado, duas categorias de agentes sociais. Os que o tinham parasitado abundantemente, sem que daí tivessem resultado irrefutáveis préstimos coletivos, e os que se tinham remetido à timidez de iniciativas individuais de pura sobrevivência. A venda em hasta pública dos próprios nacionais, dos bens nacionais, contemplou as ambições daquela burguesia que iria imitar, através da nobilitação apressada e da voracidade por empregos públicos, que iria imitar a atitude da aristocracia do antigo regime. A esta burguesia gorda, satirizada pela expressão tão conhecida, "foge cão que te fazem barão, mas para onde se me fazem visconde", atribuída a Garrett, contrapunha-se a burguesia magra, formada por aqueles que viviam sobre si, não dependendo tão flagrantemente das prebendas da burocracia oficial. Desta burguesia magra saíram os quadros e militantes do nosso republicanismo. Por isso, a teoria do Estado que se foi definindo no seu âmbito corresponde ao acervo de anseios destes estratos de pequena classe média. Esse mundo de expectativas colidia com os interesses da burguesia instalada no aparelho do Estado. E este Estado moldara-se de maneira a garantir-lhes a hegemonia. Por isso, a contradição que emergia do âmago dos estratos burgueses diversamente situados era a que separava a liberdade de iniciativa de cidadãos aferrados ao seu individualismo, por um lado, e, do outro lado, a estatolatria dos que gravitavam em torno de funções públicas e oficiais devidamente remuneradas. Se aos primeiros convinha um Estado enxuto, minimizado tanto quanto possível nas suas funções e no seu quadro de funcionários, eu quase me atrevia a dizer, a história por vezes tem premonições extraordinárias, aos segundos não repugnava um Estado mais desenvolvido e interventor. Era esta a ideia que claramente resultava do artigo escrito pelo republicano portuense Alves da Veiga, em 30 de janeiro de 1887, para o jornal A Discussão. Aí reivindicava, e passo a citar, a extinção dos estabelecimentos industriais do Estado, de todos os monopólios oficiais ou particulares protegidos por ele, a supressão dos títulos de capacidade para as profissões que podem exercer-se apenas mediante exame comprovativo de habilitações, a dispensa de licenças na indústria, de licenças oficiais, bem entendido, a livre exploração de minas, sem ofensa dos direitos de propriedade, bem como a eliminação dos impostos que embaraçam a produção e a circulação. Fim de citação. Temos, portanto, uma renovada proposta de Estado liberal, cujo objetivo funcional seria o de garantir a liberdade civil de propriedade, de indústria, de tráfico e de contrato. As garantias políticas que eram requeridas para a obtenção deste efeito teriam de passar necessariamente pela liberdade de eleição, de representação, de reunião e de associação. O instrumento filosófico que iria permitir a autorreprodução e a continuidade do modelo tinham como coordenadas fundamentais as liberdades de consciência, de ensino, de imprensa e de cultos. Ou seja, mantendo como horizonte axiológico os valores fundamentais do liberalismo, a proposta republicana radicalizava de tal sorte que bem podemos sustentar que daqui emergia um Estado liberal, sim, mas em harmonia com os intuitos e os interesses dos estratos burgueses emancipados da tutela burocrática monárquica. Assentava nisto a interpretação republicana da história contemporânea portuguesa. O vintismo e as futuras derivações neovintistas, como as do setembrismo e da patuleia, tinham de ser encarados como os predecessores deste idealizado Estado republicano. E isto era assim, não tanto pelo facto de se reproduzirem em concreto nas práticas do poder as linhas programáticas desta radicalidade liberal, mas antes pela circunstância de se esboçar, neste ou naquele pormenor de regulamentação, uma dissidência vaga que fosse em relação ao liberalismo realengo vigente. As apologias do Sinédrio, de Manuel Fernandes Tomás, da Constituição de 1822, os elogios tributados aos irmãos Passos, à Constituição de 38, a valorização dos chefes das juntas da patuleia, a valorização e enfatização da obra de José Félix Henriques Nogueira, tudo isto se inscreve no propósito de enxertar a doutrina republicana numa tradição distinta daquela que se mirava na Carta Constitucional de 1826. Teófilo Braga, chefe de fila do positivismo português, tentou mesmo encontrar relações de correspondência entre a diacronia da história portuguesa e a lei positivista do desenvolvimento histórico. Como se viu impossibilitado de apelar para Augusto Conte, porque Augusto Conte era contrário à opinião pública, à auscultação da opinião pública e do sufrágio universal, ele pediu de empréstimo a Littré a cartilha interpretativa. Portanto, a interpretação vai ser feita não propriamente com sujeição às concessões e às visões do contismo, mas vai ser feita por uma via litreísta. Nestas condições, o regime da Carta foi definido como transitório, como uma impossível transação, uma impossível negociação entre o teologismo das monarquias por graça de Deus e o vago pendor metafísico de uma soberania nacional amputada. Tudo isto passou a ser visto como uma indiscernível combinação de direitos legítimos e de direitos privilegiados, como um parto monstruoso entre a imposição arbitrária e o consenso censitário, numa palavra, como o sofisma urdido pelo cálculo aristocrático, sofisma esse que tinha como finalidade iludir e evitar o advento da democracia futura. Os doutrinadores republicanos, como Sebastião de Magalhães Lima, Alves da Veiga, Teófilo Braga, Consigliere Pedroso, José Pereira de Sampaio, João Chagas, Afonso Costa e tantos mais, empenharam-se numa tarefa de demolição e impuseram-se a missão de demonstrar a falsidade capciosa do liberalismo monárquico. A sua teoria do Estado define-se por contraposição ao existente e não tanto por um trabalho de dedução lógica operado a partir de princípios gerais. As magistraturas fundamentais, como a do poder moderador e do pareato, eram vitalícias e hereditárias? Pois bem, as fundamentais magistraturas da República Futura seriam temporárias e amovíveis. O poder legislativo distribuía-se nos termos da Carta pelas câmaras dos deputados e dos pares? Pois bem, respondia-se a isto com as vantagens de um sistema unicameral, uma só câmara, da exclusiva e total responsabilidade do órgão legislativo que iria acolher a figura do deputado eleito contra o arbítrio inerente ao par, parece que não era eleito, mas era cooptado pelo favoritismo régio. O chefe de Estado detinha um direito de veto absoluto em relação à referenda das propostas de lei, pois então, pelo contrário, uma suprema chefia republicana futura deveria fazer depender a entrada em vigência de quaisquer diplomas legais de um simples veto suspensivo, sempre superável por uma reapreciação formulada pelo voto maioritário dos deputados. Um dos grandes defensores do individualismo, Herbert Spencer, numa obra famosa e muito lida no último quartel do século XIX, O Indivíduo contra o Estado, assim se chama a obra, sublinhava a antinomia que facilmente se instalava entre a libertação das capacidades individuais e o pendor protecionista e intervencionista do Estado. Spencer, profundamente marcado pelas teses da luta pela vida de Charles Darwin, considerava defensável os mecanismos de seleção natural na sua aplicação ao domínio social e, por isso, singularizava-se como uma das vozes que mais intransigentemente combateu o ideário socialista sob todas as suas formas. Por seu turno, Auguste Comte entendia o Estado como a reação do conjunto sobre as partes, ou seja, como o garante da coesão social, por se poder contrariar através da sua ação as tendências dispersivas que nasciam de iniciativas individuais e de opiniões anticientíficas. Comte também condenou vigorosamente todas as correntes de socialismo. Era para ele indubitável que a gestão económica do grande ser social deveria pertencer àqueles que já haviam comprovado na esfera do privado as competências e as capacidades, como já se disse. As reivindicações proletárias, que fossem formuladas para além das elementares reclamações de dignidade de vida, representavam, segundo todos os positivistas, a simples irrupção da rebelião metafísica, considerada perigosa, gratuita e dissolvente. Assim, os sábios positivistas, sacerdotes da humanidade, deveriam aconselhar a que o proletariado cultivasse uma sábia resignação sempre que os seus protestos exorbitassem o reduto dessa dignidade de condição de existência a que já aludimos. Émile Littré, na sua obra Conservação, Revolução e Positivismo, mitigou bastante estes severos verditos de Spencer e de Comte. Não devemos esquecer que Littré repudiou as reservas kantianas em relação ao sufrágio universal, portanto Littré defendeu militantemente o sufrágio universal e mais, travou o combate certa esquerda republicana francesa encetou no interior da Terceira República, quer contra a direita monarcófila ou contra os defensores da chamada ordem moral, que era uma solução claramente conservadora, quer contra a mais assanhada esquerda socialista, babovista ou blanquista. Permanecendo fiel a esta equidistância, Littré tentou chamar os proletários à liça política, convidando-os à disputa de eleições e exortando-os ao combate pela vitória final daquele republicanismo, porque lutaram um Gambetta, um Jules Favre, um Jules Simon e tantos outros. Dessa vitória dependeria, em última análise, a melhoria progressiva das suas condições de existência. Foi justamente este o caminho trilhado pela nossa propaganda republicana. O eleitoralismo, ou seja, a doutrinação preparatória para a disputa eleitoral, apareceu-lhes como a única alternativa que se encontrava ao alcance de clubes e centros republicanos, de implantação urbana muito rarefeita e, para além do mais, entregue a grupos impulsionadores igualmente muito pouco numerosos. Estes não se encontravam habilitados a propor aos seus minguados seguidores uma acabada teoria do Estado, pelo que escasseiam os textos programáticos no jornalismo republicano de então. Claro que, como eu estou perto do fim do tempo que me está consignado, vou aqui dar um grande salto no, na minha exposição e dizer-vos que, e abandono mesmo, enfim, tenho mesmo de abandonar neste momento o meu texto, passo a falar por minha conta, sem rede. Queria dizer-vos que os subsídios verdadeiramente inovadores que a teoria ou a doutrinação republicana pôde trazer a uma teoria do Estado acabam por vir a não ser adotados. Eles surgiram associados a uma corrente do republicanismo, que foi a corrente federalista, e dentro da corrente federalista, que se opunha a uma corrente unitária ou democrática, dentro da corrente federalista, foram advogadas três medidas que eram medidas absolutamente fundamentais para o federalismo e que foram vigorosamente repudiadas por todos os demais republicanos, ou seja, pelos republicanos não federalistas. Naturalmente que aqui incluíam-se muitas das sugestões que vinham quer do lado da Comuna de Paris de 1871, quer do lado de teóricos republicanos espanhóis, como Pi y Margall, Emílio Castelar e outros, que falavam ou que questionavam, por um lado, o caráter unipessoal da chefia do Estado. Portanto, o nosso federalismo bateu-se intransigentemente pelo caráter colegial da chefia do Estado. O Estado deveria ser chefiado por três individualidades a nível de topo. O segundo aspecto deste republicanismo federalista era o aspecto da descentralização administrativa. Isto é, este republicanismo federalista bateu-se muitíssimo dentro das coordenadas federalistas a que estavam sujeitos, bateu-se muitíssimo pelas autonomias locais, pelos governos locais. Aquilo que nós hoje poderíamos considerar uma espécie de regionalização. E o terceiro aspecto, que também não vingou, foi o aspecto do mandato imperativo que deveria ser praticado na indigitação dos deputados. O federalismo entendia que realmente um mandato genérico, que é hoje o mandato que os nossos deputados têm, enfim, com base em quê? Em programas de partido, eram fórmulas absolutamente condenadas. E o que advogavam eram modelos ou moldes de mais próximos da vivência plebiscitária. Era aquilo que eles consideravam ser o mandato imperativo. O mandato imperativo assumia a forma de um contrato escrito entre o candidato a deputado e os seus eleitores. Os eleitores, portanto, enunciavam relativamente ao mandato do deputado futuro o conjunto dos critérios, das preocupações que esse deputado deveria defender no Parlamento, com este curioso aspecto, é que se efetivamente esse contrato não fosse honrado, os eleitores reservavam-se o direito a todo momento de cassar a representação política, ou seja, de destituir o deputado incumpridor. Dito isto, passo já para a parte final, vou apenas ler as conclusões a que cheguei e vou exceder um bocadinho os tais 3 minutos, e as conclusões a que eu cheguei foram estas. Em primeiro lugar, julgo que poderá sustentar-se que o republicanismo português não foi capaz de articular com minúcia e sistematização uma específica teoria do Estado. Obrigado a ser puramente reativo e defensivo, viu-se forçado a atuar ideologicamente num reino onde 3/4 da população era analfabeta, privado de referências doutrinárias originais, para além das pouco entusiasmantes cogitações que poderiam derivar-se do municipalismo de Alexandre Herculano ou do associativismo regionalista de um Henrique Nogueira. Segundo aspecto, as apologias industrialistas de Conte e Saint-Simon, embora conhecidas, não se revelaram capazes de mobilizar os doutrinários do nosso republicanismo, cujo problema fundamental consistia na conquista e mobilização de camadas populacionais urbanas, maioritariamente ocupadas como mão de obra assalariada, não na indústria, mas no setor dos serviços. Em terceiro lugar, a inexistência de uma indústria significativa arrastou necessariamente a rarefação de significativas bases de apoio que poderiam encorajar e conferir dinâmica a propostas de natureza socialista. O lastro socializante, que será possível percepcionar em algumas das obras de Sebastião de Magalhães Lima, João de Menezes ou Afonso Costa, nunca teve efetivo eco no interior dos diretórios republicanos. E feita a República, o socialismo, sob muitas ou quase todas as suas formas, foi mesmo encarado como deletério e subversor. Quarta conclusão, as mais ousadas concessões que poderiam ter dado origem a uma teoria republicana do Estado, como chefia colegial, autonomias locais, governos locais e mandato imperativo, foram prontamente abandonadas a partir do momento em que se verificou a falência no plano internacional das experiências históricas que determinaram a sua inicial difusão. Casos da Comuna de Paris e da República Espanhola Federalista de 1873. Certamente que se foram divulgando assistematicamente um conjunto de evidências que poderiam vir a integrar indiretamente uma teoria do Estado. A mais significativa dessas evidências assegurava que o liberalismo cartista era um sofisma, que o liberalismo cartista servia para iludir a democracia futura, que a burguesia gorda era a única beneficiada por este negócio de um Estado pesado, burocratizado, paralisador da iniciativa individual, contrário às liberdades de consciência, ao livre exame científico e incapaz de se subordinar à lógica da separação dos poderes. O que os republicanos sublinhavam é que existia um Estado camarilha, de pronta submissão aos interesses realengos e aristocráticos. Um Estado capaz de distribuir privilégios, mas perfeitamente incapaz de cumprir funções coletivas. Este Estado camarilha, este Estado privilégio, carecia de ser substituído por esse outro Estado-função, sendo certo que a primeira destas funcionalidades era a do serviço prestado à burguesia magra, republicana, livre-pensadora, constitucionalista e cidadã. Dir-se-á que este esboço de programa deve ser qualificado como primário e ingênuo. Talvez sim. Mas que bom seria que ele, na singeleza dos seus rudimentos, pudesse ao menos inspirar no aqui e no agora o Portugal que temos. Muito obrigado.
Muito obrigado, professor. Peço desculpa. Muito obrigado, professor Amadeu Carvalho Homem, por esta enriquecedora perspectiva e esta fundamentação das teorias do Estado no republicanismo. E eu vou passar de imediato a palavra ao professor Manuel Vilaverde Cabral, que vai comentar a interferência. 15 minutos. Muito obrigado.
Bom dia. Muito obrigado. Muito obrigado por este convite que me reporta à época dos livros esgotados, mas que, enfim, permanecem importantes para mim e de cujos conteúdos, enfim, não me esqueci. Entretanto, como o professor Carvalho Homem amavelmente referiu, há alguns estudos posteriores, enfim, que eu poderia chamar quanto à formação do pensamento político autoritário em Portugal, numa espécie sempre muito qualificada de precursores, enfim, do regime por vir, incluindo autores contemporâneos daqueles com os quais o professor Carvalho Homem lidou, enfim, com a sapiência que se lhe conhece e que eu não vou discutir, e nesse sentido o que vou talvez lembrar o que ele não disse, e porque é preciso notar uma coisa, estou exatamente na vossa situação. Eu não conhecia o texto do professor Carvalho Homem e portanto estou a reagir absolutamente a quente, não pode ser mais quente, portanto qualquer injustiça ou omissão que eu pratique tem que me ser perdoada em nome disso. Eu acho que o professor Carvalho Homem, o que mostrou ao desenrolar, ao desenvolver diante de nós aquilo que é uma das suas, enfim, matérias fortes, que é a história das ideias republicanas no contexto das ideias, digamos, pós, contra, marginais ao liberalismo vigente, e o nosso só era, na realidade, mais pequeno, não só mais pequeno em tamanho, mas mais pequeno em qualidade, porque deve haver algures uma relação qualquer entre tamanho, entre dimensão e qualidade do produto final. Na realidade não era tão diferente, nem sequer eram tão diferentes os sistemas eleitorais, em todo caso do ponto de vista constitucional, o que não significa já o mesmo no plano prático, como o Pedro Tavares de Almeida e as pessoas que têm trabalhado esse campo mostrando ao mesmo tempo, evidentemente, o caráter fortemente oligárquico, e eu costumo acrescentar na minha descrição do liberalismo português clientelar do Estado liberal português. O que o professor Carvalho Homem acaba por fazer, e conclusão com a qual eu só posso concordar, embora pudesse discordar de algumas das explicações para isso, como por exemplo a questão do industrialismo, enfim, sou conhecido por isso, inventar operários e indústria onde nunca ninguém as tinha visto e continua de uma forma geral a não ver, mas enfim, isso deve ser o resto, quer dizer, o resíduo após cinco décadas do meu marxismo e até de um pingo de leninismo, de continuar a pensar num desenvolvimento do capitalismo em Portugal no século XIX. Seja como for, não é essa a discussão. O que me parece é que a inaplicabilidade dos modelos sancimonianos
kantianos não é em Portugal, aliás nunca foram aplicados em parte alguma. Portanto, é uma utopia. Uma utopia foi assim, aliás, que foi tratada por Karl Marx, que nos dias mais, em que estava mais bem disposto, se ria desbragadamente, quer dizer, de todos estes utopismos que alguns ainda foram ter descendência na América do Norte, com comunas, sobretudo depois da derrota de 48-52, em que as elites operárias e artesãs, algumas emigram para o continente americano para tentar fazer lá o que não tinham conseguido fazer cá. Portanto, em todo caso, a conclusão é um ecletismo. No fundo, acho que não chegou a usar a palavra, mas talvez esteja nas páginas que não teve a possibilidade de ler, um ecletismo, um de compromissos em compromissos, um pragmatismo, um praticismo na direção de um eleitoralismo que acabou, aliás, por não vingar, e é pena que, se depois ainda lhe for dado tempo de merecida resposta ao que eu estou a dizer, talvez nos queira dizer, porque também isso falhou. E a República não adveio por votação, porque quando pareceu que isso podia acontecer, evidentemente que a monarquia tirou da manga, digamos assim, a terceira alternativa ao rotativismo, que era, enfim, que foi a ditadura de João Franco, que acabou da maneira que se sabe. Portanto, eu agora enfatizava do meu lado political scientist que aquilo que o professor Carvalho Homem está a dizer é que primou, vingou o primado da política. It's politics. It's politics. Evidentemente, quer fazer política, tem êxito, começa grão a grão e vai continuando e continuando, teria indo, como o republicanismo espanhol não foi a parte nenhuma, até ao dia em que o próprio rei lhe presenteou a República, a Segunda República Espanhola, que os monárquicos, perdão, que os republicanos, em particular Castelar, estava totalmente impreparado para assumir como se viu. Portanto, no fundo aqui estou a apelar simultaneamente ao elemento de ciência política e a um elemento mínimo comparatista que, aliás, usou e muito bem para explicar porque é que o maravilhoso federalismo de Pi e Margalho, que é, digamos, seria a minha inclinação natural se eu vivesse nesse tempo, seria provavelmente desses republicanos, também não revelou grande aplicabilidade. Em contrapartida, noutros climas, noutras paragens, algumas destas soluções constitucionais, correspondentes, portanto, a um embrião que seja de teoria do Estado, aplicam-se, enfim, no, talvez só na Suíça se apliquem quase na perfeição, mas mesmo num país como a Inglaterra se encontram muitíssimos elementos, nomeadamente da self-government, enfim, que é, ou para não falar dos países nórdicos, em que o autogoverno do fiordo norueguês, enfim, produziu o grande Svein Roken, quer dizer, realmente o grande teórico de um liberalismo democrático. O que é que não disse nos 6 ou 7 minutos que me restam e que era necessário convocar para compreender não tanto uma teoria do Estado? Eu acho que quem mais longe terá ido, quer dizer, numa teoria do Estado republicano é Basílio Teles. Basílio Teles é o maior pensador republicano e é um pensador que preconiza o radicalismo de meios que sustenta o 5 de Outubro, ao mesmo tempo que esse radicalismo de meios não pode ser confundido, como foi muitas vezes confundido por muitos historiadores, penso eu, e analistas, com qualquer radicalismo de objetivos no sentido socioeconómico do termo. Na maior parte das vezes é exatamente o contrário que se faz. Há uma espécie de inversão, digamos, daquilo que podemos, ou de associação, porque normalmente associamos radicalismo de meios, revolução, a radicalismo socioeconómico, emancipação dos trabalhadores, what not, não é? E isso não é verdade em Portugal, como aliás, quer dizer, em muitíssimas outras situações, também não é inédito. Mas é um caso, há um paralelo nunca explorado entre o Partido Republicano e a sua ala carbonária, digamos, aqueles que fazem a República, na falta de a conceberem, pensarem e refletirem em contrapartida, fizeram-na. Há um grande paralelismo com a Irlanda, com a IRA inicial. E evidentemente que o elemento que permite estabelecer esta comparação de radicalismo de meios com objetivos conservadores, De Valera e o próprio, falta-me o nome, que deu um grande filme, Michael. Isso. E conflitos violentíssimos entre eles, e há, enfim, os paralelismos entre o regime de Valera e o próprio regime salazarista, enfim, estão feitos, pelo menos estão suficientemente acenados, e a causa comum chama-se evidentemente a Inglaterra. A única diferença entre a Irlanda e Portugal é que nós estamos um bocadinho mais longe, digamos assim, e a Irlanda estava mesmo ali à mão. Portanto, um primado do político, e foi isso que não assinalou, o elemento mais inovador, não quer dizer que eu o partilho ou que seja positivo, o elemento mais inovador do pensamento republicano, desde Guerra Junqueiro, as notas sobre a pátria são absolutamente extraordinárias, quando ele explica, quer dizer, porque é que é republicano, quer dizer, se o rei tivesse sido um homem a sério e tivesse batido o pé aos ingleses, não se sabe muito bem como, mas enfim, se isso tivesse acontecido, ele continuaria a ser monárquico, como o não fez, ele passou a ser republicano, e o que me interessa não é a forma do regime, mas o do poder político. Que é e aparecem depois os Cromwell e todas essas, digamos, derivações, algumas claramente napoleónicas do pequeno Napoleão, portanto, um pensamento crescentemente, portanto, um segmento republicano de um pensamento político crescentemente autoritário, que acaba por não ver outra solução para esta prolongada e agónica crise do Estado Liberal em Portugal. O Fernando Pessoa é um deles nesta cadeia, e é muito interessante, até por ser quem é, a opinião pública e conto tem um artigo absolutamente delicioso sobre isso, que termina dizendo, como aliás é sabido, o autor dessa teoria, conto, morreu maluco num asilo, quer dizer, o que é, digamos, prova de nada, mas não deixa de ser exato. Portanto, eu teria, portanto, contraposto, não é, à alternativa eleitoralista praticista, a alternativa carbonária vencedora no dia 5 de outubro e repristinada pelo próprio Machado Santos numa proposta de Constituição republicana alternativa, realmente alternativa, presidencial, ao mesmo tempo pretendendo-se norte-americana e, portanto, máximo liberalismo, mas na prática a gente, entre aspas, sabia muito bem o que é que estava, digamos, em causa. No entanto, já sob Sidónio, a produção de uma Câmara Corporativa, de um Senado Corporativo, para o qual, aliás, a classe operária, a União Operária Nacional, é convidada na altura e, diferentemente do Partido Socialista Espanhol, no tempo de Primo de Rivera, Largo Caballero aceitou para depois sair e se tornar no Lenin espanhol. Portanto, há paralelismos, não há, quer dizer, coincidências absolutas em história, isso não acontece. A mim preocupa-me sempre mais, digamos, a forma global, quer dizer, destes movimentos, dos quais não há razão para pensar que Portugal não faz parte. E nesse percurso de produção teórica, Sampaio Bruno foi mencionado, é muito importante. Não falou da República Brasileira, e também não sou eu que vou falar, porque eu também não estudei nunca, quer dizer, a relação óbvia, mas menos estudada, digamos assim. Mas todos os... é muito interessante, quer dizer, porque, por exemplo, em Teixeira Bastos, que é um ativista, portanto é um prático da teoria, chamemos assim, não é? Como dizem os brasileiros, na prática a teoria é muito diferente, não é? Onde, por exemplo, a tentação cesarista, que a certa altura Mozinho de Albuquerque, digamos, facapo, não é? E que tinha do outro lado o outro Magalhães Lima e os discípulos todos de Oliveira Martins, um nome que felizmente consegui pronunciar porque é a referência pró-contra, quer dizer, no meio disto tudo, não é verdade? E que é o que vai prevalecer no fim. Não sei se pela genialidade do autor ou pela genialidade do autor ao colar-se àquilo, às teorias, às terceiras teorias que mencionou, mas que não desenvolveu, que são as chamadas organicistas, não é verdade? Onde o próprio doutor Oliveira Salazar, do seu lado, bem antes de 1926 e antes, portanto, de 1928, sobretudo num artigo, que é um artigo que é um pequeno livro absolutamente extraordinário, de um organicismo absoluto, reconstruir, quer dizer, o sistema político português, político-administrativo português desde a família, porque mesmo a freguesia já está um bocado tremida e já está infiltrada por venenos não orgânicos, que é a crise das subsistências em Portugal, um artigo do Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, publicado em 1918, durante o sidonismo e adotando uma distância empática, simpática, que podia ser comparada o nível da distância, não os conteúdos exatos, mas que podia ser comparada, por exemplo, à do próprio António Sérgio e o Ezequiel de Campos no Pelagrei, não é? Penso que, digamos, há esta vertente de rendição do liberalismo, como dizia o meu colega Farel Lopes, aliás, uma expressão, enfim, teórica, que vem de Itália, porque essa rendição também ocorreu em 1922 e, sobretudo, a partir de 24, em Itália. Não estou familiarizado com a situação espanhola, teríamos que ir ver, mas não é impossível que também isso seja documentável. Portanto, uma rendição ao liberalismo que, em muitíssimos casos, quer dizer, é proponente de soluções de salvação nacional, por distinção, convido a refletirmos, digamos, ou sermos sensíveis à semântica, no fundo passamos da salvação pública à salvação nacional. E, para terminar, já ultrapassei num minuto ou dois o meu tempo, a não menção, que se calhar não é justa porque estará nas páginas não lidas, a não menção do ingrediente nacional patriótico, a eventual possibilidade de distinguir patriotismo de nacionalismo, como Adrian Littleton fez muito bem para mostrar como é que uma parte do patriotismo liberal se transformou em nacionalismo autoritário, em Itália, mas que em Portugal é absolutamente documentável, não é verdade? A teoria política de Basílio de Teles baseia-se, penso que a minha expressão não é infeliz, naquilo que eu chamo um patriotismo ulcerado. E essa úlcera acabou por, enfim, degenerar em nacionalismo autoritário. E nesse sentido, o movimento republicano surge como o momento mais agónico de uma cadeia prolongada em Portugal e em tantos outros países da Europa menos desenvolvida, subdesenvolvida, late-comer, o conceito de Gershenkron parece mais útil do que o de, digamos, não havia industrialização, havia industrialização, havia alguma, era pouca, comparada com outra não era tão pouca como isso, comparada com a grande era pouquíssima, e podemos fazer isso, e está feito. Está feito. E a gente sabe exatamente onde é que estava e sabe que a classe operária organizada, pequena como era, quer dizer, armou um sarilho, quer dizer, em Portugal, típico daquilo a que Bacanal chama o rock the boat, quer dizer, não é? Portanto, acabou por virar o barco para o sítio mais errado, não para o sítio que julga, que queria, que desejava, mas para o sítio errado. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado, professor Vila Verde Cabral. Eu vou dar a palavra para algumas questões. Temos o tempo limitado, uma vez que já passamos um pouco da hora, de maneira que eu agradeço que sejam breves, e depois passarei a palavra ao professor Amadeu Carvalho Homem para respostas. Então, quem quiser inscrever-se, eu já agora agradeço que lembro o seu nome, Bruno Cardoso Reis.
Muito obrigado, bom dia. Queria dar os parabéns quer ao conferencista, quer ao comentador, que de facto fizeram intervenções extremamente interessantes. Queria fazer apenas um comentário, que é uma parte, mas eu concordo inteiramente com a observação que fez o professor Vila Verde Cabral, que de facto o Saint-Simon, ou quanto foram tópicos em todo o lado, não é? Não foi só em Portugal, eram difíceis de aplicar em qualquer sítio. Houve algumas tentativas nos Estados Unidos e queria recordar, porque acho que é um caso interessante, a questão de Israel. Acho que talvez o Estado que talvez se aproximou mais disso terá sido o período inicial, de facto, da fundação do Estado de Israel, como um país dominado pelo Partido Trabalhista e pelos kibbutz e tudo isso. Mas, e de facto, a Suíça como um modelo mais próximo de uma alternativa sistemática em termos de pensamento do Estado. E aí, de facto, era uma pergunta que eu dirigia ao professor Carvalho Homem, se concorda, de facto, com essa ideia, que, no fundo, o único Estado que atualmente se aproxima, de alguma forma, dos modelos de Estado mais diferenciados, mais especificamente republicanos, com, nomeadamente, essa questão da presença colegial, com uma importância enorme dos referendos, com a descentralização, é, de facto, a Suíça. Uma segunda questão tem a ver com o tema que foi muito discutido e, no fundo, é em parte até respondido pelo professor Vila Verde Cabral, toda a importância do pensamento autoritário, da vertente, digamos, autoritário do pensamento republicano, nomeadamente falou-se do Basílio Teles. Aí a minha questão é até que ponto é que se pode, do ponto de vista, no fundo, digamos, quer do conferencista, quer do comentador, se pode falar de facto de uma filiação direta do Estado novo como modelo de Estado, não é? Nesse pensamento autoritário. Ou seja, há muitas vezes aquela ideia que, no fundo, há ali uma espécie de improvisação, um ecletismo, que aquilo seria quase uma monarquia, mas não podia ser. Até que ponto é que não há, de facto, uma filiação direta? Eu penso que o professor Vila Verde Cabral aludiu um pouco a isso, mas gostava que isso ficasse mais claro. Não há, de facto, uma filiação direta, e até quase necessária, tendo em conta todos esses obstáculos que existiam no Estado, na sociedade portuguesa, à implantação de um Estado republicano, de facto um modelo autoritário do Estado republicano. E era essa a questão. Obrigado.
No fim do debate. Vamos ver mais alguma questão. Alguém que se queira inscrever para observações, perguntas? Bom, podemos então dar a palavra primeiro ao professor Amadeu Carvalho Homem, depois podemos fazer uma segunda ronda, se entretanto alguém se lembrar de mais alguma questão. Por favor, professor.
Naturalmente que eu começo por agradecer muito as suas palavras e enfim, as questões que acabou por nos dirigir. Por aquilo que me diz respeito, eu chamarei apenas a atenção para o seguinte. Tanto as equações teóricas de Saint-Simon, como de Auguste Comte, como de Herbert Spencer, como de todos aqueles que se convenceram que era possível a articulação de um saber social demonstrativo e cabalmente e totalmente demonstrativo. Tudo isto, enfim, o Saint-Simon falava no conceito de Newton, enfim, a sociedade regida por sábios e por sábios que de algum modo dominassem completamente as leis do desenvolvimento social. Tudo isto é, do meu ponto de vista, e salvo devido respeito por quem tenha opiniões em contrário, a incubação dos futuros totalitarismos. Assim se percebe, e eu procurei, enfim, na minha comunicação dar a entender isso, assim se percebe que os nossos republicanos não tivessem querido seguir tão literalmente a esteira do São Simão e de Augusto Conte, mas fossem buscar um subsídio de coloração positivista, mas que já, digamos, não interioriza esta ideia da demonstração do amanhã, que foi o literalismo. O literalismo é um positivismo de tal forma mitigado e põe de tal maneira em causa aquele velho pressuposto da legalização da evolução social, uma evolução social legalitária e teleológica, enfim, sem escapatória, que realmente é isto que lhes permite continuar a dizer: nós ainda mantemos um mínimo de lastro positivista, mas não subscrevemos aquele positivismo sistemático ou aquele industrialismo tecnocrático sistemático que na altura campeou um pouco por essa Europa. De resto, eu chamava a atenção para duas coisas. Realmente, esta identificação ou esta entrega de poder a quem sabe, esta entrega de poder a quem sabe, digamos, esta lógica de cientificismo muito estrito, esteve entre nós presente em Ramalho Urtigão. O Ramalho Urtigão é um exemplo acabado, digamos, no período em que ele foi republicano, porque ele depois perdeu-se por outros caminhos, enfim, até pertenceu ao grupo dos vencidos da vida do rei Dom Carlos, e sabemos perfeitamente qual foi, digamos, o significado do grupo dos vencidos da vida. O grupo dos vencidos da vida chamava-se cesarismo bismarquiano. E um dos defensores do cesarismo bismarquiano, com toda a genialidade que lhe podemos reconhecer, foi Oliveira Martins. Por outro lado, havia um outro aspecto em que eu queria pegar, que é o seguinte: o professor e meu querido amigo Vila Verde Cabral tem toda a razão ao dizer que ficou omissa na minha comunicação. E eu dou-a como omissa, porque realmente ela não está cá. Ficou omissa na minha comunicação uma referência a um dado ideológico fundamental da mundividência republicana, que é o dado do patriotismo. De um patriotismo que realmente incendiou este país no pós-ultimato e que o Estado Novo muito sabiamente transforma e refigura em nacionalismo. Ou seja, eu por um lado quero deixar claro que não identifico o patriotismo republicano com o nacionalismo, mas o que eu digo é que o patriotismo foi o ninho no qual se criou depois, enfim, através de correções sabiamente, entre aspas, sabiamente imaginadas, o nacionalismo. Portanto, enfim, de alguma maneira, o Estado Novo, não podendo praticar a lógica do cientificismo, ou seja, a lógica da teleologia cientificista, praticou a lógica desta subtil e perversa transformação de patriotismo em nacionalismo. Fundamentalmente, eram estes os dados que eu queria aqui apresentar. Muito obrigado.
Professor Vila Verde Cabral, quer acrescentar alguma observação?
Não, devo dizer que fiquei a compreender melhor a sua referência, portanto, a Saint-Simon, a Conte, que poderia ser alargada em França, concretamente, a Fourier, e depois todos aqueles utopistas, digamos assim, de esquina, dos quais, enfim, um muito interessante, e que valeu uma menção em Marx, era um Cabet, que inventou uma Icarie, que foi tentar construir nos Estados Unidos. E era nisso que eu estava a pensar, mas também tinha o meu tempo contado. E concordo inteiramente que há, vou dizer a maior das banalidades, não há há um tocar dos extremos, que é recorrente, que de um libertarismo, de uma radicalização máxima do liberalismo, e concordo inteiramente até com a terminologia da qual gosto, com a incubação de futuros totalitarismos. Há um livro muito engraçado
de um anarquista francês chamado Fernand Rude, que encontrou uns manuscritos de dois operários que fugiram da Icarie de Cabé, nos Estados Unidos. Um jovem, que faz um relatório, e um mais velho, que tinha, aliás, lá deixado as poupanças de uma vida, que era o que eles faziam, como o Fernão Mendes Pinto, quando a Companhia de Jesus o acolheu e ele deixou o seu património à porta. As seitas não são diferentes, como Max Weber mostrou. Têm sempre o mesmo funcionamento. Eu próprio escrevi um artigo não académico, por isso, se não o conhece, está perfeitamente autorizado a não o conhecer, que eu chamei Viagem à Utopia Operária, e em que uso este material que Fernand Rude tinha ele começado por recuperar, justamente para expor, não quero dizer denunciar, é uma palavra muito forte, mas expor uma tendência que Simone Weil, a primeira, entenda-se, que Simone Weil, que fez um estágio na Renault, digamos como uma espécie de via crucis, quer dizer, do judaísmo para o catolicismo, que ela chamava de l'impérialisme ouvrier. À l'usine, j'ai découvert l'impérialisme ouvrier. Tem que ser uma espécie de medida por baixo, de igualitarismo por baixo. E que de facto converge um pouco também com estas imaginações, utópicas. Há, com certeza, quer dizer, uma incubação, digamos assim, de futuros totalitarismos, aos quais a burguesia magra, ou eu diria, nos casos também não era tão magra como isso, enfim, era uma burguesia, não era uma burguesia aristocratizada. Marx tem páginas fantásticas para a França sobre a burguesia aristocratizada, eu não pensava noutra coisa, não só nos títulos, como as propriedades, os chateaus, etc. Metade dos chateaus são burguesíssimos, não é? Hoje em dia, ainda mais provavelmente. Inversamente, nós temos em Portugal, assumido, quer dizer, pelo liberalismo, concretamente por Fortes Pereira de Melo, pelo fontismo, como ideologia mitigada do industrialismo, sem dúvida, do melhoramento material da sociedade, um tecnocratismo, quer dizer, muito maduro, avant la lettre, mas já muito amadurecido, e equivalente na forma, e penso também no conteúdo, embora seguramente menos nos resultados quantitativos, do Segundo Império Francês, em todo caso na sua primeira versão neo-sansimoniana, banqueira, etc. Não à toa, quer dizer, o imperador Napoleão III, quer dizer, se chamava Louis Bonaparte e tinha sido eleito Presidente da República, primeiro Presidente da República eleito no mundo por sufrágio universal, com os péssimos resultados que se verificaram igualmente com o Sidónio Paes, onde, exatamente, o mesmo golpe, foi aplicado constitucionalmente para eleger a pessoa que se pretendia eleger, mas legalmente, digamos assim.
Só um segundo. Era a responder, mais uma vez agradecendo-lhe, houve um aspecto a que eu não dei resposta, mas respondo em dois segundos. Eu estou inteiramente de acordo quando diz que realmente, relativamente à fórmula federalista, enfim, prevista na nossa teoria republicana, estou completamente de acordo que neste momento, enfim, a Confederação Helvética, a Suíça, é efetivamente o país que, enfim, pode aparecer quase como modelo desse vago utopismo plebiscitário. Muito obrigado.
Bom, mais alguém quer interpelar o professor Amadeu Carvalho Homem ou até os comentários críticos do professor Vila Verde Cabral? Bom, se ninguém tem nada a acrescentar, então nós damos por encerrada esta sessão da manhã, agradecendo vivamente a presença de todos e, sobretudo, esta participação tão estimulante e problemática do professor Carvalho Homem e do professor Vila Verde Cabral. Então, a sessão da parte da tarde recomeçará às 14 horas. Obrigado.
Só uma informação. Quem quiser pode ir.
Esforço, mas que, pelo contrário, entraram claramente numa dinâmica de contestação revolucionária. Isto é, pensaram não na pedagogia, mas pensaram em alcançar a República com armas na mão. A segunda questão que, seguidamente, eu quis tratar foi a questão dos teóricos inspiradores de um futuro Estado republicano. E esses teóricos inspiradores, dada a dominância das correntes positivista e evolucionista,
finalmente, recursos humanos. Eu também lhe fiz uma pergunta que o Sr. Secretário de Estado não quis responder, que é qual é a estimativa de pessoal no final do ano da Direção-Geral de Contribuição de Impostos? Que nós sabemos que, evidentemente, o aumento da tecnologia tem promovido eficiências fiscais a outro nível, desejavelmente. Agora, sabemos também que este ano há uma diminuição de cerca de 500 milhão de funcionários já saídos. Mas queríamos saber qual é a vossa estimativa para o final deste ano. E sabemos também que sucessivos relatórios da IGF apontam como causa provável, não é provável, do ponto de vista da IGF, não é provável, objetiva, ineficiências, a falta de recursos.
Muito obrigado.
E isto não é controlável.
Pretendo também usar a palavra, Sr. Deputado José Rosmão. Tinha pensado que prescindia, mas por isso é que passei à
frente. Uma é para colocar, recolocar a questão sobre as provisões, saber das intenções do Governo nessa matéria, já que não chegou a falar sobre esse assunto. Outra era para dizer, referiu que há nas taxas efetivas de IRC outras coisas para além dos benefícios e deduções fiscais, mas há uma que é um debate que de alguma forma ficou pendente, que é a questão das mais-valias imobiliárias. E era para saber se neste novo...
Meu caro amigo e colega Sérgio Campos Matos, a minha primeira saudação naturalmente é...
para uma das matérias em que o CDS-PP se opôs a um maior esforço
positivistas de um modo de ser republicano, de um Estado futuro republicano. E então, dito isto, ficando perfeitamente, penso eu, perfeitamente, enfim, será uma teoria republicana, encarava este confronto com liberalismo, sufrágio universal, que eu mesmo é dizer democracia política, e socialismo. Finalmente, a terceira e última preocupação era a preocupação de saber como é que os teóricos republicanos tinham feito, em termos de filosofia da história, como é que eles tinham feito fez-se a partir de 1870, de uma forma sistemática, fez-se a partir de 1870 para a frente. Estruturação de uma republicana. E então, dito isto, ficando perfeitamente, penso eu, perfeitamente, enfim, será uma vaidade, mas ficando balizadas as preocupações fundamentais que me moveram neste trabalho, eu então irei dar-vos conta das reflexões que eu, a que eu consegui chegar. À semelhança do que ocorreu por toda a Europa, o republicanismo
sem fundamentação económica segura. E julgo, portanto, que nós temos que fazer esse esforço de disciplina. Quanto às questões colocadas pelo senhor deputado,
se não se importa, peço que eu vou ver, mas se houver acordo em 20 segundos, lembrou-se, portanto, da questão que faltava, não há nenhuma objeção, peço-lhe que formule.
Fiquei muito animado quando disse que eu ia atualizar, porque eu pensei que iriam lá pôr alguns que não estão. Aquela lista tem-se tornado uma lista de offshores não cooperantes, para todos os efeitos. Se bem percebi, é ao contrário. E há muitos benefícios isentos que têm como exceção as operações que são realizadas com territórios de Portugal. Eu gostaria de saber uma leitura diferente da realidade. Em qualquer caso, as recomendações de IGF merecerão da nossa parte a maior atenção. Não traço um cenário tão pessimista quanto traço ao senhor deputado. Quanto às questões que levanta relativamente ao offshore e ao RERT, ao regime especial de repatriamento, primeiro, quanto aos offshores, parece-me também importante que essa seja informação estatística também objeto de divulgação pública. Aliás, já o tinha dito há pouco, os resultados da aplicação desta regra, e nós temos, como imagina, para 2009, porque a primeira entrega foi feita deste modelo, foi feita em julho deste ano, mas sim, parece-me que temos que reforçar a divulgação de informação estatística relativa a transferências para offshore e também relativas, naturalmente, à Zona Franca da Madeira. Julgo que todos temos a ganhar com a divulgação de informação mais completa nestas duas áreas. Quanto ao RERT 2, como compreenderá, o regime termina a sua aplicação apenas em dezembro e sabemos pela experiência do RERT 1 que, Sr. Deputado, já sabemos como é que é. Enfim, não, não sei se é só Portugal, mas em Portugal seguramente que é assim, só nos últimos dias ou semanas de aplicação é que, de facto, temos o grosso das entradas. Foi isso que sucedeu no passado e eu não vejo que seja de modo distinto desta vez. E, portanto, os resultados, assim que sejam conhecidos e definitivos, serão tornados públicos. Uma coisa é certa, antecipar aqui resultados não teria qualquer significado. Quanto aos recursos humanos, enfim, mais uma vez reafirmo, do que se trata é de concluir o concurso que temos em aberto, com o ingresso de 350 novos inspectores, de distribuir bem os estagiários que temos também pela casa, e, portanto, para compensar através desse reforço...
Dar as boas-vindas a todos, os participantes, os oradores, os convidados, os senhores deputados representantes dos grupos parlamentares na Assembleia da República, este colóquio primeira, subordinado ao tema Primeira República e o Republicanismo, uma iniciativa dos centros de investigação das nossas universidades e integrado no programa de comemorações do Centenário da República, aqui da Assembleia da República. Na mesa presidindo esta sessão, naturalmente, o Sr. Presidente da Assembleia da República, Dr. Jaime Gama, o Sr. Professor Dr. António Rendas, Presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, e a Sra. Professora Fernanda Rolo, membro da Comissão Nacional de Comemorações do Centenário da República e coordenadora do Comitê Organizador deste colóquio. É precisamente pela Dra. Fernanda Rolo que vamos iniciar esta sessão. Vai usar a palavra a Sra. Professora Fernanda Rolo.
Já está. Sr. Presidente da Assembleia da República, Dr. Jaime Gama, Dr. Luís Marques Guedes, Presidente da Comissão Parlamentar de Ética, Sociedade e Cultura, Sr. Professor António Rendas, Presidente dos Reitores e Reitor da Universidade Nova de Lisboa, Srs. Deputados, colegas portugueses e de outros países e, naturalmente, senhores convidados. Começo por agradecer, em nome de uma comissão organizadora, sou apenas uma das faces de uma organização que compreende efetivamente as principais unidades de investigação que têm desenvolvido trabalhos na área da história contemporânea e especialmente no campo da história da Primeira República em Portugal. Essa talvez a primeira nota que eu queria deixar, o Dr. Luís Marques Guedes já se lhe referiu, trata-se de uma iniciativa que é feita em colaboração entre estas diversas unidades de investigação, o Instituto de História Contemporânea, o Instituto de Ciências Sociais, representado pelo Dr. António Costa Pinto, o Centro de Estudos de História Religiosa, Dr. Bruno Cardoso Reis, o Centro de Estudos Gaspar Frutuoso da Universidade dos Açores, Dr. Carlos Cordeiro, o Núcleo de Investigação em Ciência Política e Relações Internacionais da Universidade de Évora, Dr. João Tiago Pedroso Lima, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Dr. Luís Alves, do Centro de Estudos de História Contemporânea Portuguesa do ISCTE, Dra. Magda Pinheiro, do Centro de História da Universidade de Lisboa, Dr. Sérgio Campos Matos, uma equipa que, do lado do Instituto de História Contemporânea, começou até por ser coordenada pela Dra. Inácia Rezola e pelo Dr. Luís Farinha. E, por isso, o que aqui temos hoje é, de facto, o trabalho concertado entre estas unidades de investigação, compondo uma proposta que já levavam praticamente 3 anos se entendeu apresentar à Assembleia da República e que, para muito regozijo nosso, teve o seu acolhimento de preparar um congresso dedicado a esta temática, uma obra que sairá em breve também, um dicionário de História da República e do Republicanismo, e naturalmente é para nós uma enorme honra e um grande orgulho podermos integrar o programa de comemorações da Assembleia da República do Centenário. Com certeza que este colóquio tem e foi motivado por um conjunto de propósitos, entre todos, porventura, a importância e o interesse redobrado que a história da República e do republicanismo tem vindo a suscitar. Compreendendo, é certo, por um lado, a dimensão histórica e, no fundo, a evolução da historiografia que tem sido produzida em torno desta temática, percebendo, no fundo, o contexto e algum quadro problematizante em torno dessa própria historiografia e procurando, naturalmente, neste encontro, debater, encontrar esta Primeira República percebendo também e integrando o conjunto de investigações que tem sido desenvolvido, nomeadamente nos últimos anos, por um corpo de investigadores, algum mais jovem, outros de renovação com investigadores consagrados neste domínio. É um pouco a proposta que fazemos neste encontro, combinar algumas temáticas fundamentais, olhando para a Primeira República de uma forma global, plural, percebendo a sua contextualização em termos internacionais e nacionais. É com imenso prazer que acolhemos e que muito agradecemos a presença de colegas investigadores estrangeiros que desde há longa data se têm dedicado a esta temática e que muito nos orgulham em poder estar connosco também a discutir a Primeira República no campo e no quadro internacional. O colóquio encontra-se, por isso, dividido num conjunto de sessões de trabalho, republicanismo, correntes críticas, Estado e Direito, a República no contexto internacional, finanças, economia e políticas económicas, República e religiões, regime republicano e mudanças sociais, movimentos culturais e artísticos, educação e memória. Em todos eles temos o imenso orgulho de poder contar, de facto, com nomes muito importantes e que têm definido a investigação nestas diferentes áreas. Por fim, para não me alongar, esta intervenção supostamente é breve, gostava de agradecer muitíssimo o enquadramento que as universidades têm também dado a esta iniciativa. A Assembleia da República deu um apoio absolutamente inestimável que não posso deixar de agradecer e de salientar. Os serviços exemplares da Assembleia, o Dr. Rui Pereira, o Dr. José Manuel Araújo, o Dr. Vítor Silva, a Dra. Teresa Fonseca, a Dra. Teresa Montalvão, enfim, que foram companheiros inestimáveis, a Dra. Ana Pires, que assegurou o secretariado deste Congresso nesta fase final, e, claro, como não podia deixar de ser a presença que a todos nos ilustra muitíssimo do Dr. Jaime Gama, comprometendo-se diretamente com esta iniciativa. Do lado da academia, as universidades juntaram-se também através destas unidades de investigação e, por isso, o professor Dr. Rendas, António Rendas, dá-nos imenso orgulho também com a sua presença. Permitam-me, por fim, umas pequeninas palavras no que respeita à questão da Comissão do Centenário da República, fazendo a passagem precisamente através desta participação, desta colaboração e do papel das universidades. As comemorações do Centenário da República têm prosseguido como um dos seus objetivos, precisamente, a promoção, o estímulo, a identificação e, muito especialmente, a divulgação da nossa história, da história da Primeira República, sublinhando a importância deste marco histórico de uma forma plural, de uma forma sensata, serena, abarcando as diversas perspectivas, abrangendo-as e colocando o debate também em cima da mesa e procurando muito estimular esse conhecimento do nosso património histórico. E aqui não só este mais académico, mas também o património em geral. A Comissão entendeu do Centenário da República que um dos caminhos a prosseguir passava pelo convite à participação das diversas entidades. Uma vez mais aqui também podemos beneficiar do intenso e muito estimulante acompanhamento e contribuição das diversas unidades de investigação aqui representadas também, das universidades, que de resto, como sabemos, constituem aqui matéria de reflexão muito importante para a história da República e da formação, da instrução, do ensino em todos os seus graus, e a dinâmica da participação como um ato de cidadania cívica, ativa, responsável, que no fundo permite que tenhamos tantas iniciativas. A Assembleia da República entendeu também associar-se com um programa próprio, como cumpre, a estas comemorações do Centenário da República e, de facto, as iniciativas que têm previsto levar a cabo são de grande excelência e, naturalmente, com todas estas contribuições, é mais fácil comemorarmos os 100 anos desta nossa história contemporânea. Muito obrigada a todos.
Obrigado, Sra. Professora. Vamos agora ouvir o Sr. Professor Dr. António Rendas, Presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas.
Muito obrigado, muito bom dia a todos. Sr. Presidente da Assembleia da República, Dr. Jaime Gama, é para mim uma grande honra e um privilégio estar aqui nesta sua casa, que é também a nossa casa, numa sessão presidida por si. Senhor Dr. Luís Marques Guedes, Presidente da Comissão Parlamentar de Ética, Ciência e Cultura, os meus cumprimentos. Senhora Professora Fernanda Rolo, membro da Comissão Nacional para as Comemorações do Centenário da República e coordenadora do Comitê Organizador deste Congresso, queria cumprimentá-la com muita consideração e amizade e felicitá-la por esta iniciativa e pedir-lhe que apresentasse ao Dr. Artur Santos Silva, que é o Presidente da Comissão Nacional, também os meus cumprimentos de muita estima e consideração. Senhores congressistas, ilustres deputados, autoridades, minhas senhoras e meus senhores, eu vou ser muito breve, mas não queria deixar perder esta oportunidade para assinalar alguns aspectos que me parece que são aqui relevantes e singulares e também, embora este Congresso olhe o passado, virados para o futuro. Este Congresso Histórico Internacional representa mais uma iniciativa notável das muitas com que temos vindo a celebrar o centenário da nossa República e não podia ter sido escolhido melhor sítio do que a Assembleia da República para o fazer. No folheto de divulgação do Congresso, que eu recebi através da professora Fernanda Rolo, pode ler-se o seguinte: um século depois de 5 de outubro, a Primeira República é ainda lembrada pela revolução política que lhe deu origem e pelas vicissitudes do regime instável que se seguiu. Contudo, o republicanismo que deu origem foi, antes de se converter em regime, também um movimento cultural e modernizador. A criação das duas universidades de Lisboa e do Porto, em 1911, assinala bem essa vontade política, materializada em iniciativas que marcaram a vida da sociedade portuguesa para sempre e que alteraram profundamente. Essas comemorações vão ser seguramente também importantes e notáveis e estão a cargo de dois distintos colegas meus, os senhores reitores da Universidade de Lisboa e do Porto. É-lhes merecida esta lembrança e a expectativa dessas mesmas comemorações. É por isso que eu saudar a qualidade e a oportunidade desta iniciativa, que reúne académicos de muitas universidades portuguesas. Eu gostaria também de acentuar a importância da colaboração entre as universidades nestas iniciativas e noutras, numa altura em que se fala de uma forma que me parece talvez demasiado ligeira em fusão. Fusão é um princípio físico em que, através do calor, se cria uma estrutura que às vezes não é bem aquilo que nós queremos. Eu acho que é mais importante que se fale em redes de instituições universitárias. Eu estou pessoalmente muito empenhado na área de Lisboa e noutras áreas em promover essas redes e isso acontece a partir de exemplos práticos e este Congresso, da forma como foi organizado, tem exatamente também esse desígnio. Queria também saudar a presença de outros académicos vindos dos Estados estrangeiros e acentuar a importância do estudo de um evento cultural republicano que constitui, pelo menos do meu ponto de vista, uma visão multifacetada e um exemplo de uma revolução cultural simultaneamente com raízes eruditas e populares, o que acho que é também muito interessante. Uma das figuras que melhor personifica essa duplicidade é Miguel Bombarda, e não levarão mal, sendo eu médico, que lembra a figura de Miguel Bombarda, porventura uma personalidade um pouco esquecida nestas comemorações. Espero que me perdoem os académicos nesta área a intromissão no vosso campo e vou fazê-lo socorrendo de um livro de divulgação intitulado Miguel Bombarda, Médico e Político, da autoria de Paulo Araújo, publicado em 2007. Miguel Bombarda nasceu no Rio de Janeiro em 6 de março de 1951 e foi assassinado em Lisboa no dia 3 de outubro de 1910. Vindo de uma família com profundas crenças religiosas e conservadoras, que influenciaram a sua infância e adolescência, foi um médico ilustre que lutou pelo progresso da ciência como motor da modernidade. Fê-lo não só como médico, mas também como cidadão exemplar, imbuído dos ideais republicanos do desenvolvimento social. Não assistiu à implantação da República, mas ajudou a nascer, como muito bem assinalou o professor Marco Atias, que num texto publicado no dia 16 de outubro de 1910, fala de Miguel Bombarda como professor universitário. Logo com o progredir do nosso meio científico, se lhe proporcionou a ocasião, Bombarda soube mostrar que o ensino não se deve limitar a uma exposição oral, por mais complexa e lúcida que seja. Em 1889, conseguia criar em acanhado recinto do velho edifício escolar, da Escola Médica, um laboratório de histologia, cuja direção técnica confiou ao sábio ilustre que foi Câmara Pestana. Ambicionava ele que a sua escola fosse colocada a par das escolas dos países mais cultos da Europa e que nela houvesse gente que ensinasse e gente que trabalhasse, e nada viesse a faltar para a tornar num centro científico que honrasse a sua pátria. É com estas palavras inquestionavelmente atuais de Marco Atias, a propósito de Miguel Bombarda, que vos desejo um excelente congresso dedicado ao republicanismo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Professor. Para encerrar esta sessão, tem a palavra o Sr. Presidente da Assembleia da República, Dr. Jaime Gama.
Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Ética, Sociedade e Cultura, Sr. Professor António Rendas, Reitor da Universidade Moderna e Presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, Sr. Doutora Fernanda Rolo, Coordenadora da organização desta Conferência Internacional e também membro da Comissão Nacional para as Comemorações do Primeiro Centenário da República, senhoras e senhores deputados, distintos investigadores, professores, interessados todos na história do movimento republicano e na implantação da República. A Assembleia da República, desde há muito que definiu um programa próprio para se associar às celebrações institucionais do Centenário da República. Há, no conjunto das instituições portuguesas, se bem se podem recordar, quatro instituições que nos dias de hoje transportam o designativo, o epíteto, o nome de República. São elas o Presidente da República, a Procuradoria-Geral da República, os NRPs, Navios da República Portuguesa, e a Assembleia da República. Portanto, a Assembleia da República não podia aliar-se da celebração deste centenário. Aliás, já o vinha preparando há muito tempo, porque no nosso programa de atividades culturais e editoriais, que tem sido um programa fundamentalmente destinado a apoiar a boa investigação histórica e institucional, demos desde logo e no devido tempo o relevo adequado a José Relvas, que foi aqui objeto de uma exposição e da edição de um catálogo muito interessante em que já se fazia muita da história do período que antecedeu a implantação da República em 1910. E também as nossas linhas editoriais, sobretudo a coleção Parlamento, contém numerosas publicações, umas já concluídas, quando são monografias ou biografias, outras em vias de completamento, que cobrem determinados períodos da vida portuguesa, questão colonial ou a questão religiosa, em que o período da Primeira República também é tematizado, abordado e investigado. E, portanto, tratando-se de um centenário com este significado, a Assembleia da República definiu para as comemorações propriamente ditas a realização de uma cerimónia solene, que terá lugar no dia 6, a que se sucederá a inauguração de uma exposição sobre a República, Res Pública, Participação e Representação Políticas, comissários, o professor Fernando Catroga, orador neste congresso, e o professor Pedro Tavares de Almeida. É uma realização conjunta da Assembleia e da Biblioteca Nacional, dirigida pelo professor Jorge Couto. Aliás, uma parte da exposição decorre no edifício da Assembleia da República, a outra parte decorre no edifício da Biblioteca Nacional de Portugal. E foi possível, com a colaboração de todos os institutos e departamentos de História Contemporânea das Universidades Portuguesas, realizar esta conferência internacional, que aqui reúne investigadores com obra publicada e também um conjunto de jovens investigadores, porventura que estão ainda numa fase de percurso académico em mestrados ou em doutoramentos e que vão ter também a oportunidade de apresentar os seus trabalhos e de os discutir, com a vantagem de tudo isso ser publicado. e editado pela Assembleia da República. E queria agradecer à professora Fernanda Rolo e a todos os outros responsáveis pela coordenação desta realização, bem como aos participantes, o trabalho que tiveram para que ela fosse possível. Também preparamos a edição do Dicionário da Primeira República e do Republicanismo. Já estão registadas várias entradas, já há vários trabalhos entregues, será também uma obra de grande fôlego e de grande qualidade. Embora, naturalmente, todos compreendam que a nossa preocupação com o calendário editorial tem que se compaginar aqui com a liberdade de investigação e com o cumprimento de prazos que têm um tempo próprio do ritmo da investigação universitária, sobre o qual eu também não queria discorrer. Mas, enfim, a obra acabará por ficar concluída e será seguramente uma obra que atestará um bom empenho dos investigadores portugueses nesta área. E para o ano 1911, comissariada pelo professor Jorge Miranda, também organizaremos um colóquio, uma exposição sobre a Constituinte e a Constituição de 1911, que é a sequência natural também deste centenário. Todos nós sabemos a importância de investigar com critérios objetivos este período da nossa história e, por isso, tudo aqui o que vai ser apresentado sobre a República e correntes políticas na República, as relações internacionais e o contexto internacional da Primeira República, as finanças, a economia, a política económica desse período, a questão religiosa, as questões sociais e uma vasta abordagem de sectores como a imprensa, a cultura, a educação, o desporto, a arquitetura, o cinema e a memória neste período da vida portuguesa, estou certo de contribuirão para enriquecer o nosso conhecimento e isso é o fundamental numa celebração. Um centenário, mais do que qualquer outra coisa, serve para dar estímulo aos investigadores que o pesquisam e que o estudam e serve também para dar estímulo aos leitores que, com a leitura das publicações, enriquecem o seu conhecimento, a sua cultura e o seu espírito. Por isso, estamos certos e seguros de que a Conferência Internacional vai na direção certa. Temos muito prazer em facultar a logística da Sala do Senado da Assembleia da República para a sua realização e desejamos a todos uma boa participação e que também se sintam gratificados ao ver publicados os vossos trabalhos na edição que se seguirá, porque esse é o grande contributo da investigação universitária na diversidade das suas abordagens, das suas metodologias, dos seus pontos de vista. Estou certo que todos ganharemos em ter também sobre a Primeira República uma visão plural, porque essa é também uma das grandes ambições de tudo o que identifica a República com democracia, isto é, com pluralismo e liberdade do espírito. Por isso, estou certo de que, na diversidade de todas as vossas opiniões, encontraremos uma ampliação da nossa capacidade para conhecer melhor este período tão interessante da nossa história. Eu vos agradeço em nome da Assembleia da República o trabalho, a participação, desejando para a conferência o melhor e felicidades para todos.
Em nome do Sr. Presidente da Assembleia da República, fica assim concluída esta sessão. Muito obrigado a todos. Um bom colóquio e um bom trabalho.
assistentes. E eu passo de imediato a apresentar os intervenientes nesta sessão. À minha esquerda, o professor Amadeu Carvalho Homem, professor catedrático da Universidade de Coimbra, autor de uma série de trabalhos que são bem conhecidos de quem estuda estes problemas históricos, desde o pensamento de Teófilo Braga à propaganda republicana em geral, passando pelas figuras da geração de 70 e o pensamento de diversas dessas figuras, como o caso de Ramalho Ortigão e outros, e depois a própria República e o republicanismo em geral. À minha direita, o professor Manuel Vilaverde Cabral, do Instituto de Ciências Sociais, que é sociólogo, mas também historiador, visto que no início da sua atividade universitária desenvolveu uma série de trabalhos sobre o século XIX e o século XX, livros infelizmente esgotados, mas que foram pioneiros nessa época na abordagem deste vasto período do século XIX e XX, sobretudo. Além de outros estudos sobre a Seara Nova, etc. Portanto, dispensa também apresentações, mas eu não deixo de fazer estas referências. Bom, professor Carvalho Homem, dou-lhe de imediato a palavra e de certo vai ser uma sessão muito proveitosa.
Muito obrigado, meu caro amigo e colega Sérgio Campos Matos. A minha primeira saudação, naturalmente, é para ele e para o meu velho amigo Manuel Vilaverde Cabral. A minha saudação subsequente é para todos os que me decidiram ficar para lhe ouvirem e gostaria de começar por vos dizer que aquilo que me foi proposto foi o tema Republicanismo, Correntes Críticas, Estado e Direito. Bom, isto levantou-me alguns problemas, como devem imaginar, porque não sou jurista, por um lado, por outro lado também decidi não ser, e não quero ser, chamado político de carreira, de modo que perguntei a mim mesmo o que é que eu podia, dentro desta área, o que é que podia trazer-vos aqui. E decidi que aquele tema sobre o qual eu poderia fazer algumas reflexões, de natureza histórica, bem entendido, era o tema que eu designei como contributos, e reparem que são apenas contributos, para uma teoria do Estado no republicanismo português. O que desde logo coloca esta questão: será que o republicanismo português, tal como se foi desenhando ao longo do século XIX e depois como foi teorizado e praticado no decurso do século XX, será que ele comporta verdadeiramente uma teoria do Estado? Essa era a questão. E, portanto, antes mesmo de vos dar nota do conjunto das minhas reflexões, eu gostaria de vos dizer como é que articulei, como é que teci esta palestra. Em primeiro lugar, eu perguntei-me sobre o modo como o nosso republicanismo encarou a questão da gênese e do desenvolvimento de uma teoria do Estado. E aqui, desde logo, eu pude confrontar dois aspectos. Há quem pense que um Estado alternativo a uma situação anterior é um Estado que surge como necessidade imperiosa de uma determinada diacronia,
como uma espécie de teleologia, um finalismo. Tendemos para de um modo verdadeiramente incoercível. E houve muitos republicanos, sobretudo os da primeira geração republicana, aqueles que operaram antes do ultimato inglês de 1890, que entenderam que verdadeiramente a República e o Estado republicano era um destino, era uma fatalidade. E houve quem, verificando bem as dificuldades da afirmação do ideário e, inclusivamente, os obstáculos objetivos que eram colocados pelas instituições e poderes monárquicos, houve quem pensasse que realmente o fruto de um Estado republicano não iria cair de maduro sem grande esforço, mas que, pelo contrário, entraram claramente numa dinâmica de contestação revolucionária. Isto é, pensaram não propriamente na pedagogia, mas pensaram em alcançar a República com armas na mão. A segunda questão que, seguidamente, eu quis tratar foi a questão dos teóricos inspiradores de um futuro Estado republicano. E esses teóricos inspiradores, dada a dominância das correntes positivista e evolucionista, e mesmo até de correntes vagamente organicistas, estes teóricos, naturalmente, que se apresentavam como um Auguste Comte, um Émile Littré, um evolucionismo, enfim, de natureza sociológica, bastante ligado às concepções de Herbert Spencer, e, fundamentalmente, eram, digamos, eram estas as autoridades dominantes sobre as quais se teceram um conjunto de considerações. Depois foi necessário entrar na linha de conta com uma outra particularidade. É que a caminhada teórica e ideológica para uma teoria da República e uma teoria do Estado republicano fez-se a partir de 1870, de uma forma sistemática, fez-se a partir de 1870 para a frente. O que significa que os dilemas de organização do Estado que então se viviam eram os dilemas do liberalismo, do eventual aprofundamento desse mesmo liberalismo, da radicalização eventual desse mesmo liberalismo e a questão do confronto entre fórmulas demoliberais ou fórmulas de liberalismo e de democracia relativamente à questão central do socialismo. E eu quis saber em que medida é que a teoria republicana encarava este confronto com liberalismo, sufrágio universal, que eu mesmo é dizer democracia política, e socialismo. Finalmente, a terceira e última preocupação era a preocupação de saber como é que os teóricos republicanos tinham feito, em termos de filosofia da história, como é que eles tinham feito o enquadramento e a interpretação da evolução política interna. Na medida em que uma determinada meditação sobre esta diacronia em concreto poderia ou não, depois veremos, daqui a pouco veremos, poderia ou não fornecer elementos para estruturação de uma fórmula republicana, de um modo de ser republicano, de um Estado futuro republicano. E então, dito isto, ficando perfeitamente, penso eu, perfeitamente, enfim, será uma vaidade, mas ficando balizadas as preocupações fundamentais que me moveram neste trabalho, eu então irei dar-vos conta das reflexões que eu, a que eu consegui chegar. À semelhança do que ocorreu por toda a Europa, o republicanismo foi apreendido em Portugal pelas respectivas elites propagandísticas como um destino, como um objetivo a consumar, como uma meta preparada em termos definitivos por fases transitórias e prévias de desenvolvimento. Assentava esta leitura na divulgação cultural das diversas versões positivistas